Muito bem, o papel dos requerimentos é o tema do debate de hoje, porque nos últimos dias tem esquentado essa discussão em torno dos requerimentos apresentados e das respostas aos requerimentos. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o vereador Wellington JK, e ele tem sido protagonista nos últimos dias de críticas mais efetivas à gestão patriota em virtude do não atendimento a requerimentos, e falou inclusive recentemente. O governo tem maioria na Câmara, o governo patriota, né? E o Wellington JK, que foi eleito na base governista, foi eleito pelo PEM, hoje patriota, já mudou o nome do partido. O Wellington foi eleito nessa base, mas em que pese o Zé Negão ser o vereador de oposição, né, colocado lá pelas críticas recentes, o Wellington tem sido o legislador hoje mais crítico à gestão pelo não atendimento desses requerimentos. Então, a gente resolveu chamá-lo aqui para explicar melhor com mais tempo. E do outro lado, trazer Raimundo Lima, Raimundo que é do PSB, é do partido do prefeito patriota, tem acompanhado esse debate na Câmara, tem inclusive a seu favor aí a marca de acompanhar todas as sessões do Legislativo, enfim, está acompanhando todo esse debate, tem participado inclusive interagindo, contra-argumentando eventualmente em relação a alguns desses debates, e está aqui conosco para a gente ouvir também a sua posição como homem ligado ao governo, mas acima de tudo como legislador também que participa dos debates da casa. Se você quiser participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, você já sabe como é que faz para fazer sua pergunta para Wellington, para Raimundo, dar a sua opinião sobre esse tema que tem tomado mais espaço na imprensa, né? Recentemente essas participações do Wellington têm chamado a atenção e a gente resolveu tirar isso a limpo, ouvindo a posição dele, ouvindo a posição do Raimundo e ouvindo você que está participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Wellington, a minha primeira pergunta, eu vou fazer duas em uma. Primeiro, o que tem embasado essas suas críticas ao governo, que tem aumentado em relação a requerimentos, etc.? E junto com isso eu pergunto, você já se considera um vereador de oposição ou não? Para a gente entender aqui bem seu posicionamento. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, nobre vereador e colega Raimundo Lima. Bom dia, Tito Barbosa, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú e principalmente a população afogadense. Veja bem, Nil Júnior. Eu vou contar só um pouco da minha história, quando eu entrei na política. Em 2008, eu acompanhei a candidatura do Júnior Moura, aqui em Afogado da Engazeira, que foi candidato a prefeito, e apoiava a colega Leda do São Brás, professora. Naquele momento, eu não era envolvido em política, e eu comecei a fazer campanha para ela no bairro, espontâneo mesmo, sendo voluntário de Leda, porque eu morava naquela localidade desde 2003, meus filhos estudavam no bairro São Brás, estuda até hoje no bairro São Brás. Então, assim, a gente tem que tentar, como cidadão, ou vereador, ou prefeito, que ocupa algum cargo, pessoas de associação de bairro, a gente tem que procurar melhorar o ambiente onde a gente mora e nossa cidade. Então, naquele momento, eu entrei na campanha ajudando Leda e me empolguei. E ela teve 220 votos. Eu trabalhava num carrinho de som, às vezes eu desligava o som do carro para ir socorrer uma pessoa, levar uma pessoa no hospital. Então eu vi que não era só o pedido de voto, era ajudar as pessoas, era ser companheirismo também. Em 2010 fui convidado pela ex-prefeita Gisa Simões para apoiar a candidatura dela e trabalhar junto com ela, e eu fui me interessando na política. Ela disse, JK, você entra como candidato em 2012, eu disse, dona Gisa, minhas condições financeiras é muito pouca, eu não posso ser candidato a vereador, mas estou aqui para ajudar, o que tiver a meu alcance que eu possa fazer, pode contar comigo. Então, quando chegou em 2012, eu resolvi ser candidato. Resolvi ser candidato, mas para ajudar aquela campanha da ex-prefeita Gisa. Como voluntário, como militante, como cidadão de Afogado da Engazeira, que eu achava que ela merecia meu voto. E não só eu, como ela teve aí, perdeu por 1.300 e poucos votos, né? Então, o que é que acontece? Fui candidato, obtive 354 votos, 353, né? Um foi eu que votei. E fiquei suplente de vereador, aonde nas pesquisas eu estava entre os quatro mais bem votados naquela época, eu não acreditava porque eu não entendia de política. Então, quando eu pegava as pesquisas, eu dizia, não, isso aqui não... Como é que procede isso aqui? Eu só estou com meu carrinho aí, venho há muito tempo ajudando o pessoal, venho reivindicando sobre o bairro São Brás, porque é a localidade onde eu moro. Eu não sei como é essa votação. Então, quando saiu nas urnas, 354 votos. Fiquei muito alegre, agradeci à população. Continuei meu trabalho, o pessoal perguntava, JK, 2016, você vai ser candidato? Eu digo, se Deus me permitir, eu estiver com saúde e vivo, pode ter certeza que eu sou candidato, resisto minha candidatura. Eu nunca disse que não seria candidato. Fui convidado até pelo governo, na época, para vir para o governo logo no começo. Eu disse que não, porque ia ficar afastado, porque logo após também veio o falecimento da ex-prefeita Gisa Simões, e eu gostava muito da pessoa de Gisa. Então, o que é que acontece? Quando faltava 3 meses de campanha, não tive nenhum cargo no município, não quis também, não fui atrás de cargo, porque eu desconheço e até desafio qualquer um do governo municipal dizer que eu pedi um cargo para mim. Para mim, para uma esposa minha, para um filho meu, para um primo meu, para alguém ligado a mim, a minha família. De maneira nenhuma. Antes da campanha, fui candidato, cheguei a me eleger, fui candidato no palanque de patriota, porque também só tinha um palanque em Afogado na Engazeira, não tinha dois. Né? Tinha a candidatura do Emílio, mas também ele lançou o nome e de repente parou a campanha. E eu já vim acompanhando o prefeito nessa questão de pedir voto, dessa questão de ir atrás de algum benefício para ajudar as pessoas. Fui eleito, graças a Deus, só tenho a agradecer ao povo, primeiramente a Deus, segundo ao povo de Afogado da Engazeira. Então, veja bem, quando eu entrei na Câmara de Vereador, eu pensava que ia fazer muito por as pessoas mais carentes, pelo aquele mais necessitado, que eu acho que é o que precisa mais de ajuda, porque quem já tem de que viver, eu acho que ele precisa de muito menos do que aquela pessoa que está lá na periferia, está lá no bairro carente. Então, eu fiz 38 requerimentos, no ano de 2017, requerimento esses, que tem alguns está aqui na mesa, está aqui para você ver, trouxe alguns, 2 ou 3 de cada bairro, fiz 38 requerimentos, posso dizer que até aquele momento que eu dei aquela entrevista, que foi onde gerou esse desconforto no governo, muitos diziam, pai, tu vai ser oposição, tu já é oposição, por que você não fala logo que é oposição? Eu digo, não, eu não sou oposição, eu estou fazendo o trabalho de vereador, que é legislar e fiscalizar o governo municipal. Não estou dizendo aqui que sou oposição ao governo, mas eu tenho que fiscalizar, é meu papel. Eu tenho 38 requerimentos, nenhum desses foi atendido. Foi iniciado 3, mas não foi terminado, então não foi atendido. Então foi gerando esse desconforto, e os blogueiros sempre estavam conversando comigo, e eu dizia o que eu penso, que eu sou muito dizer o que eu penso, eu não sou de esconder, nem desviar meu pensamento. Eu vou realmente, quando eu falo é porque eu pensei, e é o que eu seguro minha palavra. Então não foi atendido pelo governo municipal. A única requerimento que depois eu vim saber que foi atendido foi o da Giselda Simões. Até agradecei na sessão também da Câmara de Vereador, teve a última sessão agora, eu agradeci ao Governo Municipal, à Secretaria de Educação e principalmente à direção da escola, porque me atendeu muito bem na época, o ano passado que eu fui lá. E eu tive uma informação de uma mãe de um aluno que é deficiente, disse, JK, meu filho não está estudando porque lá não tem um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Eu disse, como não tem? Se já tem uma verba, um recurso que existe, de 12 mil e poucos reais, que é para fazer esses banheiros. Aí eu fui na escola, fui bem atendido, os professores me levaram lá no local que estava para fazer esse banheiro. Eu digo, o que é que está faltando? O dinheiro para fazer esse banheiro? Não, JK, o recurso já tem. Está faltando uma licitação ser liberada pela Secretaria de Educação. Eu digo, só falta isso, só. E por que não já fizeram essa licitação? Eu fui, fiz um requerimento, coloquei na Câmara, foi votado por todos os vereadores, todos, até o de oposição, e graças a Deus foi atendido. E isso eu posso dizer que foi atendido. Já tinha o dinheiro, só faltava a licitação. Então cumpriram, então eu também tenho que agradecer. Agora também, quando faltar e tiver uma coisa que eu acho, na minha concepção, que está errado, eu tenho que dizer. Porque eu fui eleito para defender o povo, eu fui eleito para fiscalizar pelo fogo o povo de Afogado da Engazeira. Eu sou contratado pelos afogadenses.
Agora você fala em requerimento, você fala em 38. Qual o seu entendimento sobre o poder do requerimento? Porque, pelo que eu vi até agora, o requerimento, em tese, ele é um pedido do vereador, uma solicitação. Me parece não, do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional, a prefeitura pode ou não pode fazer. É um pedido, você está pedindo ao governo e a prerrogativa de fazer ou não é do governo. Isso sempre tem permeado o debate da Câmara. Você tem ciência, por exemplo, do poder que tem um requerimento? Os vereadores podem estar dizendo do outro lado, não, o Wellington não está entendendo o poder, o papel do requerimento. O que é que você diz para quem argumenta assim?
Júnior, veja bem, o que eu entendo, e eu li um pouco da lei orgânica do município, é que o requerimento é uma ferramenta de trabalho do vereador. Claro. Então veja bem, eu fui eleito vereador de Afogados da Ingazeira para estar lá na Câmara, sentado, na Câmara de Vereador, sentado numa cadeira, só olhando para o povo entrar e sair. O trabalho do vereador é mandar um ofício para uma instituição, é fazer um requerimento requerendo aquilo que o morador, o eleitor, o que não votou, o afogadense chega onde está o vereador e diz, vereador, a minha carro, minha rua lá, eu não posso nem tirar meu carro. Olha os esgotos como é que está, eu vou lá, olho esse local, tiro foto e faço um requerimento que é o pedido ao governo municipal. Agora, se ele vai atender ou não, eu sei que eu não tenho o poder de executar a obra, mas eu tenho o poder de enviar um ofício, enviar um requerimento, que é uma reclamação da sociedade, reclamação da... E qual é o
todos
trabalho do vereador se não foi
todos
isso?
Todos os seus requerimentos foram aprovados por
todos unanimidade. Foram aprovados, tem requerimento que está vencido há 1 ano e 3 meses, o requerimento, ele só tem validade por 1 ano, quando completa 1 ano eu vou, faço um novo requerimento, coloco em votação, é aprovado e é enviado. Essa é a ferramenta do vereador trabalhar. Quer dizer, se essa ferramenta do vereador trabalhar, que é o requerimento, ou um ofício, não tiver poder, a gente foi eleito vereador de Afogados da Ingazeira, pra quê? Aí é onde eu faço a pergunta ao governo municipal. Eu fui eleito pra quê? Só pra balançar a cabeça feito lagartixa? Não, não posso.
Raimundo Lima tá aqui. Raimundo, como homem que... Hoje você ocupa liderança de governo, não? Como é que tá lá a questão de liderança de governo e liderança da bancada? Não,
tá sem liderança.
Tá sem liderança, mas... Obviamente você é uma referência de acompanhamento também pelo governo, já ocupou essa função e é tido como uma das pessoas mais de confiança da gestão patriota, pela relação histórica, pela relação política. Como é que você vê essa posição do Elton JK, que aliás, como está claro pela fala dele, tem se intensificado essa posição de crítica ao não atendimento a requerimentos do Legislativo. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia ao colega vereador JK, bom dia Tito, Michele, bom dia aos ouvintes da PAGEU, bom dia especial aqui a Sandra, lá de São Cristóvão, que está dizendo que está escutando o programa, Nil. E aí tem muita gente, se for mandar os abraços para todo mundo, não vai passar o dia. Como esse debate de hoje é em relação aos requerimentos, E o JK começou contando um pouco da sua história, eu também vou começar. Eu acho que pela idade eu também já tenho mais chão rodado de acompanhar as eleições, a política, na verdade, de Afogados. Eu, desde 82, que eu já voto e já voto acompanhando alguém como candidato a vereador, a prefeito. Eu votei em Bartolomeu Genésio em 82 para prefeito, votei em Patriota. Votei 2 vezes em Patriota, depois em 88 fui candidato a vereador e tive 36 votos de pessoas que era recém-chegado da zona rural, estava aqui e já gostava de participar. E passei 20 anos da minha vida sem disputar a eleição. Votei novamente em Patriota, votei em Luiz Odon e votei em Augusto Martins. E durante esse tempo que a gente vem acompanhando a política de Afogados, sempre com os vereadores que eu acompanhei, que eu votei, que acompanhava a gestão, o mandato, a gente sempre se informava como funcionava, qual era o papel do vereador. E a gente vinha acompanhando para quando um dia, que eu nem disputei a eleição, mas nem sonhava de um dia ser vereador de Afogados da Ingazeira. Até porque pela minha família, que nunca disputou uma eleição nem de associação, e aí eu que já fui várias vezes presidente da associação e hoje estou o vereador do município de Afogados com muito orgulho. E orgulho também de ter votado em pessoas que representou e representou muito bem o nosso município. E como acompanhava esses vereadores, a gente começava também a se informar qual era o papel do vereador. E chegando lá em 2013, a gente já tinha mais ou menos noção do papel do vereador, de como funcionava, do que você lá participava, do que podia, do que não podia, do que você tinha direito na Câmara, por exemplo, do seu salário de viagem, quando a gente faz os congressos, a gente receber nossas diárias. E aí eu já sabia mais ou menos por onde caminhava. O requerimento, por exemplo, quando o JK coloca aqui que qual é o papel do vereador, se é só para estar sentado, e assim a gente compreende que o papel do vereador é se fazer presente na Câmara e no município, participar onde a gente for convidado, onde tudo que tem no município, ele é um papel do vereador. E a gente tem feito um esforço, um sacrifício para participar de tudo isso. A exemplo das sessões na Câmara. Eu acho que é o mínimo que você deve fazer. E aí, não digo com orgulho, mas digo como um compromisso que é meu, porque eu recebo da população e tenho participado 100% do que a Câmara promoveu. É favor, é não. Isso é um compromisso, é responsabilidade. E aí eu acho que isso eu aprendi com os meus colegas que eu votei, com meus amigos que eu votei para ser vereador no município, e aí foi exemplo para mim. E a gente, com a nossa história, a gente tem acompanhado isso, tem participado efetivamente de tudo que acontece no município, porque é papel do vereador, é estar junto do povo, é sabendo o que é que o povo precisa, é ver o que é que está acontecendo no nosso município. E aí, o requerimento, Nil, eu acho que, na verdade, é uma ferramenta do vereador para que ele possa pedir, solicitar, cobrar do poder do governo municipal, independente de quem seja o prefeito, de quem seja que esteja lá, e a gente cobrar, até para a gente dar uma satisfação à população. Mas compreendendo que o requerimento, ele não tem assim, ele não tem dizer assim, não, vai fazer o requerimento, mesmo aprovado pela maioria ou por todos, porque desde de 13 que eu estou lá, e aí eu nunca vi um requerimento para ter um voto contrário. Sempre tem por unanimidade. Quem está lá, se está os 13, vota os 13, se está 9, 10. E aí a gente compreende que o prefeito vai fazer conforme suas condições. E aí nem o prefeito Patriota nesse mandato, nem no passado, nem Totonho, nem Giza, nenhum prefeito vai ter condições de atender os requerimentos conforme solicitado. Até porque, Nil, hoje em Afogados são 13 vereadores. Uns faz mais, outros faz menos, mas todos fazem requerimentos. E aí, como é que tinha condições do prefeito atender os requerimentos? Eu sei que seria até cobrar muito, 38, eu fiz, eu acho que 22, mas assim, e a gente vai vendo, devido às condições do governo do município, a gente sabe da crise que vem passando o município, é 6 anos de seca, a escassez de verbas, mesmo sabendo do sacrifício, do esforço do prefeito do município de ter se deslocado muitas vezes a Recife, a Brasília, para conseguir verba para o nosso município, mas nenhum fez e nenhum vai atender todos os requerimentos. E nenhum vai atender deixar o município 100%. Porque, até porque se o prefeito Patriota, ou JK, ou Raimundo, ou Nil, que entrasse, se fizesse tudo que o município precisa, não precisava mais de um futuro prefeito. Então, a gente compreende, assim, eu não sei quando se coloca JK, como você perguntou, se é oposição ou se não é oposição, se é governo, se não é governo, quem deve dizer a ele se é ou não, mas, assim, a minha consciência é que eu tenho feito meus requerimentos a pedido da sociedade, da população, e a gente tem dito, eu sempre digo, eu vou fazer o requerimento, isso aqui é um instrumento de cobrança ao prefeito, mas assim, dependendo da situação, de como esteja as finanças do município, é que possa ser atendido ou não. Mas isso aqui a gente faz muito mais para a gente ficar acompanhando, até porque quando o requerimento ele é feito, ele tem a validade de 1 ano. Quando passa 1 ano, a gente renova os requerimentos. Até porque para a gente estar lembrando ao gestor daquele requerimento que foi feito pelos vereadores. Então, isso é a minha visão em relação ao requerimento e que compreendo que nenhum prefeito vai conseguir atender e fazer tudo que os vereadores pedem. Então, isso é a minha visão em relação aos requerimentos.
Wellington, você falou dos requerimentos, falou da sua história política, mas faltou deixar claro essa pergunta sobre o que você disse que é feita eventualmente sobre ser oposição ou não. Você disse aqui na rádio, inclusive o Finfa pegou essa frase, pouco depois você falou, você disse que quando o prefeito falou em relação à crise dos combustíveis, né? E você foi fazer sua observação e disse o seguinte, que os bairros estão abandonados pelo governo municipal. E uma frase que Júnior Finfa fez questão de destacar quando você disse, como é que se pisa no freio se o carro já encontra-se parado? O que você falou. Isso já é uma declaração de quem está na oposição?
Júnior, responder logo a pergunta da questão do carro, né? Que foi quem gerou aí a polêmica, mas é assim mesmo, é normal. Veja bem, é porque no ano passado, sempre que eu procurava o prefeito Zé Patriota, nosso prefeito, né? Prefeito de todos, afogadenses. Eu dizia, prefeito, vamos atender o povo. Olha, tem coisas pequenas que nos bairros está precisando. Uma terraplanagem, um saneamento de 10, 12 metros. Coisas pequenas, rosto de mato, luminárias apagadas. Então, assim, como eu fui eleito não desmerecendo o pessoal do centro da cidade, mas eu acho que minha votação maior foi na periferia, que era onde eu tinha o maior conhecimento, eu estava sendo muito cobrado por isso. Então, o que é que acontece? Fica essa dúvida do pessoal. O que é que o vereador pode fazer e não pode fazer? Então, eu vou explicar, faço o requerimento, estou levando os pedidos ao prefeito. Então, uma vez, o nosso prefeito de JK, paciência, você está muito acelerado, pise do freio. Aí foi onde eu respondi, como é que vai pisar no freio se o carro já está parado? Veja bem, antes dessa crise, antes da greve dos caminhoneiros, eu não consegui sequer uma caçamba de terra para nenhum bairro. Não é porque eu não fui atrás não, Nil. Eu faço o requerimento e via pessoalmente ao município, ao governo, e aos secretários, só com o prefeito. Quando chegar no prefeito, tenha paciência. Então o que é que acontece? Fica ruim para o vereador, que vive dentro da cidade. A gente vive nas periferias, a gente vive nas ruas. A gente é muito cobrado. Quer dizer, o vereador não pode fazer, mas ele não pode solicitar, ele não pode fazer o requerimento para o prefeito, ele não pode ir lá pessoalmente pedir ao governo municipal, ele não é da base do governo. Então é o que o pessoal não estava entendendo. JK, como é que você diz que é da base do governo, você apoia Zé Patriota e você não está sendo atendido? Então, no junho, eu estava me desgastando muito nessas periferias, nos bairros, e eu estava tendo muitas cobranças desse tipo, então foi a maneira que eu vi é falar a verdade. É dizer que não estou sendo atendido, estou indo atrás do prefeito, não estou sendo atendido. Essa é a verdade, eu posso provar isso. Eu não estou aqui querendo tumultuar, nem tem ninguém por trás dizendo, vai lá, JK, faz isso. Não, é a minha maneira de ser. É a minha maneira de ser. É desse jeito. Porque antes de eu ser vereador, eu acho que o Nil Júnior se lembra, e algumas pessoas que escutam a rádio, Michele, Tito, eu sempre estava reivindicando alguma coisa para o bairro São Brás. Quando eu dei bairro São Brás, porque eu morava lá na época, eu não era político. Eu não tinha mandato. Eu não tinha um cargo público, entendeu? E a gente conseguia as coisas. Até postos, nós conseguimos 3 postos para a rua lá, antes de ser vereador. Para a rua José Leite Siqueira, que era antigo JK. Conseguimos para a Travessa JK. Conseguimos na época do Totão Valadares, que eu fiz uma baixa assinada lá com o pessoal. Fui para a prefeitura, na época eu me lembro que eu até fiquei, né, aborrecido com o Totônio, porque eu cheguei, ele já ia pegando uma pasta para sair, foi marcado 2 vezes por El Tadeu e não fui atendido. Então naquele momento eu vim aqui para a rádio, para a GU, fui muito bem acolhido, vocês me escutaram aqui, eu falei. Quando foi com 3 dias para frente, o Totônio estava lá. Cadê o rapaz, que ele não sabia nem meu nome? Cadê o rapaz que foi lá na prefeitura, que não foi atendido, que foi para a rádio, para a GU? Que é para dizer a ele que a passagem molhada da rua José de Alencar vai ser feita. E ele foi lá e fez. Me chamou e disse, vai ser feito. Eu ligaram dentro de 30 dias, isso aqui está pronto. E ele fez. Então, quer dizer, quando não era vereador, eu consegui alguma coisa para o bairro. Agora que estou no cargo de vereador, não consigo. Então, no mínimo, eu tenho que prestar conta com a sociedade. Prestar conta com a população afogadense. E esse vai ser meu trabalho. Se atender, eu vou dizer que fui atendido. Se não atender, eu vou dizer ao povo também que não estou sendo atendido. E tem como provar. É uma coisa fácil de
entender. Então, objetivamente, você diz que nem é oposição, nem é governo.
Não, eu acho, Nil Júnior, que o vereador, ele é eleito para governar pelo povo.
Você bate palmas,
se for ruim, eu vou falar também que está faltando. Eu não vou estar em cima de um palanque. Teve agora a inauguração.
Posso considerar um vereador independente?
É isso, pode considerar. Eu fui para uma inauguração no bairro São Brás agora, do CAPES. Fui chamado, foi assinado o convite. Eu disse que ia dar uma palavrinha. Quando chegar lá, não deixaram falar.
Você...
Quer dizer, botaram a cadeira, me sentaram, eu chamei o colega Rodrigo. Rodrigo, e aí? Eu vou poder dar uma palavrinha, eu tenho 2 requerimentos aqui para entregar ao prefeito, que é da Praça e da Quadra do bairro São Brás, porque é um pedido da população, daquela comunidade, e a gente entregando aqui em mãos é até melhor, porque a população vai ver que realmente eu estou fazendo o meu trabalho, já que eu enviei ao governo municipal e não tive nem sequer uma resposta. Nil Júnior, uma coisa é o governo não ter como fazer, e outra coisa é não responder. Veja bem, colocaram uma nota que saiu aqui no programa do colega Anchieta Santos, que para atender os requerimentos do vereador JK, a prefeitura, o município, tinha que desembolsar dos cofres municipais 7 milhões de reais.
Essa nota foi do governo do município?
Essa nota foi do setor de finanças enviado, que até eu li no blog do colega Nil Júnior. Foi colocado dessa forma.
Foi o setor de finanças que
lá está falando que foi. Na nota está. Então, isso é a resposta de dar a um vereador? Um vereador que está representando o povo de Afogados, um vereador que foi votado com 573 votos e representa o município de Afogados da Engazeira? Eu acho que não. Isso não é resposta para a cidade.
Será que é oficial?
Veja bem,
do governo
as duas coisas que eu pedi, que eu posso dizer que a gente precisa de uma ajuda, de um recurso do governo federal, pode ser a praça e a quadra. Agora as outras coisas, né, Júnior? É rosto de mato. é luminária quebrada, é troca de lâmpada, é terraplanagem, é coisa simples de fazer, que dá para fazer, que já está no orçamento da cidade, já está dentro do recurso para fazer, já é trabalhos que faz no dia a dia. Aí quer dizer, se o vereador não consegue um rosto do mato para um bairro, meu amigo, então eu vim para aqui para quê?
Deixa eu ouvir Raimundo também, Raimundo.
Só voltando à questão dos requerimentos, a gente compreende que os requerimentos que são feitos durante o mandato, a gente não entende ou compreende que não seja feito de imediato. E eu queria colocar aqui alguns requerimentos que foram feitos na gestão passada e que estão saindo, que vem saindo ao longo dos tempos. Por exemplo, Zé Carlos não é mais vereador, mas fez um requerimento pedindo as duplicações das entradas do município. Está sendo atendida. Aí, na saída para Carnaíba, está sendo atendida. Está caminhando e, se Deus quiser, vai ficar pronto logo, logo. Aquilo ali, quanto valorizou aquelas residências que tem ali próximo àquela duplicação. Casas que valia 10, 20 mil, hoje vale 100, 200 mil. Então a gente sabe, isso foi um requerimento do vereador Zé Carlos. Calçamento da rua Sargento Paulo, foi feito requerimento os anos anteriores e saiu. E aí temos vários, a pavimentação da rua lá do INSS, foi feito com Antonieta e depois Augusto, saiu. A implantação da torre da iluminação do Vianão, Reinaldo Lima solicitou, foi feito. Mas assim, sempre, nunca é como a gente pede num dia para sair no outro. E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, de calma, para poder o governo ter estrutura para fazer esse, ou atender esses requerimentos. Por exemplo, na Carapuça mesmo, a gente vinha cobrando, em 16 saiu o asfalto, a pavimentação asfáltica de 3 ruas. Então, isso é com o tempo, a gente não consegue isso do dia para a noite. O governo também não tem condições de atender isso de imediato. Aquela abertura daquela rua ali que sai lá no próximo à faculdade, o sargento Agemiro pediu, foi atendido. As rampas que o vereador acabou de dizer aqui, como ele tinha 38 e na última sessão ele parabenizou por ter sido atendido essas rampas, saiu, mas não é do dia para a noite. Isso vem com o tempo, a gente vai ter as condições de sair essas obras. A quadra, por exemplo, lá do Miguel Arraes, foi pedido por vários vereadores, aqui tem Daniel, Raimundo, Agemiro, Cícero Ramos, Igor Sá, Reinaldo Lima, Franco Nazário, Rubinho, Augusto Martins. Não tem aqui a assinatura do vereador JK. Mas está lá, a obra está saindo, está ficando pronta. Nós temos aí, se Deus quiser, várias obras para ser inauguradas dia 1º. E para mim, eu digo a você, confesso a você, Nil, que independente de ter sido meu ou não o requerimento, ou de qualquer vereador, o meu sentimento é que seja atendido. Porque quem vai ter o prazer de viver, de conviver com a estrutura que está sendo feita em cada rua, é o próprio morador, é a população, aquela praça. O que não vai, eu estava participando agora da Câmara nos bairros com o orçamento participativo, e lá eu diria naquele momento, duas grandes obras que eu destacava naquele momento lá no Miguel Arraes. E aí, uma primeira era a destruição daquele presídio, porque a gente sabe o que ia custar aquilo ali para o nosso município. E aí conseguimos tirar do nosso município aquele presídio e derrubar, porque era uma cobrança antiga da população. E o governo do município derrubou, não só derrubou, e está construindo uma praça lá. Porque ali naquele local daquele presídio, o que se via muito lá era prostituição, era uso de droga e muitas coisas que tinha ali de ruim. E aí, eu diria como duas grandes obras no Miguel Arraes. Era a destruição daquela murada e a construção da quadra, que vai trazer melhorias, qualidade de vida para aquele povo. Então, a gente vem assim acompanhando. Como bem falou o JK, na inauguração do CAPS, eu acho que houve ali uma falhazinha. Quando já estava começando o falatório lá, porque muitas vezes a gente escuta um líder da comunidade, do bairro, depois escuta os vereadores, depois secretário de que for a pasta, depois vice-prefeito, depois prefeito. E aí, pelo que eu compreendi, o Agemiro pediu a palavra lá e foi quem primeiro falou. Depois, quando o JK pediu, e aí eu acho que já estava já Arthur falando, quando o Rodrigo disse que como a gente usa os vereadores que estão presentes e que têm frequência naquela comunidade, é quem usa da palavra. E aí eu compreendi que quando o JK pediu, já estava o Arthur falando. Então, para mim, isso foi minha compreensão. E aí, já tinha passado a fala de mais alguém. E aí, voltar ao vereador, a gente não costuma. Eu tenho visto e acompanhado isso, várias inaugurações, e eu acho que aconteceu. Acho que o próximo talvez não venha a acontecer, mas eu acho que foi por aí. Lá, o prefeito anunciou, naquele momento, que vai ter, a partir, depois da emancipação política, vai, durante o mês, vai passar por 2 semanas visitando aos bairros, com toda a estrutura do município, com todos os secretários, com caçamba, com máquinas, fazendo, porque a gente sabe que depois de 6 anos de seca, a gente teve aí um ano bom de inverno, e que aí trouxe dificuldades para o município, mesmo sabendo do grande esforço que o prefeito tem feito, e já calçou mais de 100 ruas, pavimentou mais de 100 ruas, e a gente aqui agradece o esforço do governo do município, porque fazendo essas mais de 100 ruas, o que ajudou a população? Porque não é fácil você ter seus filhos, acordar muitas vezes na lama, por não ter uma rua asfaltada, calçada, saneada, e aí você saber depois ver uma rua pavimentada. E aí quanto valoriza a qualidade de vida da população, quanto valoriza os seus imóveis, e aí o prefeito assumiu que vai fazer justamente esse mutirão do município, até com os secretários também participando, saúde, educação, assistência social, e participando junto com a população. E outra coisa dos requerimentos, que a gente não só somos atendidos através dos requerimentos, nós também muitas vezes ligamos, e aí eu sei que o JK também já fez, para o próprio Bombinha, e eu acho que já foi passado, por exemplo, uma máquina já teve lá a pedido de JK, ele por sinal esteve acompanhando lá, eu acho, essa máquina. Na Secretaria de Saúde, com Roberta, quantas vezes eu, quantas vezes JK, quantas vezes outros vereadores ligamos e somos atendidos. Eu acho que isso ajuda, isso é papel do vereador também, pedir, até porque nós não estamos pedindo para nós, mas estamos pedindo para as pessoas. Então, acho que não custava nada reconhecer que somos atendidos. E aí, eu, na hora de criticar, eu não sou vereador, mesmo tendo a ligação que eu tenho com o prefeito, com o governo do município, mas eu não sou vereador de balançar a cabeça. Eu acho que nós não devemos ser, como o JK também não é, e a gente não deve ser. Mas a gente também, na hora que seja para parabenizar, para elogiar, e se for preciso criticar, a gente vai criticar. Mas também tendo um pouquinho de paciência, sabendo que as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza que dos 30 e poucos requerimentos, com paciência, a gente vai conseguir. Até porque também eu tenho vários requerimentos também solicitados. E aí eu sempre falo com as pessoas que me pedem, vamos ter paciência que vai chegar, que a gente vai conseguir. Não vou garantir de conseguir todos, mas que a gente vai conseguir. E aí, como JK se coloca no papel de como é?
Não
é
independente.
Independente, né? Seria bom, JK, a gente sempre faz isso através do partido. Como eu sou do partido do prefeito, a gente faz via grupo, via partido, as solicitações aos nossos deputados. E aí, por exemplo, dar um exemplo aqui, quantos e quantos veio com Gonzaga, que é do meu partido, que a gente faz em bloco junto do partido esses pedidos. E aqui eu vou citar aqui um vereador que é oposição no município, que foi eleito pela oposição, mas tem feito assim, sacrifício, cobrando dos seus deputados para trazer ações para o nosso município. E aí o Zé Negão, através do Zeca, conseguiu, por exemplo, a Academia da Cidade para Vazinha e também aqui para o bairro Sobreira. Então isso é um gesto. Era bom também que o JK, eu não sei quem é, não sei se como era o partido dele, era
o PEN, agora é Patriotas.
É, e agora é Patriotas, né? Não sei se tem, eu não sei como é que. Eu achava que com esse nome ia haver uma aproximação maior.
Ele JK, é do Patriotas, mas independente de Patriotas.
Então assim, seria bom, eu não sei se o PEN, como é hoje, é Patriotas, né? Patriotas. Não sei se tem algum deputado que tem acesso.
Você quer saber se ele tem medo? Eu vou perguntar para ele.
Então, que ele pudesse cobrar, que ele pudesse pedir, fizesse gesto, mesmo a gente sabendo, porque assim, como o JK diz, é como que fosse tratado como adversário. A gente sabe que adversário que foi eleito em 2016 foi o Zé Negão. E muitas vezes o governo não tem assim fechado as portas para Zé Negão. Atendido, conversado, por exemplo, ter até algumas coisas que o Zé Negão pediu, o governo assim, vendo o que podia fazer, não tudo que foi pedido, mas que atendeu em algumas solicitações, e eu acho que na hora que está atendendo o vereador, ele está atendendo a população. E quantas e quantos compromissos que o governo tem, que não é pedido do vereador, que é pedido da população. Então eu acho que isso aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa...
Eu vou chegar lá, eu vou ouvir o Elton, vou voltar com o Raimundo também, tem muita gente querendo opinar. Eu vou para o intervalo e volto já. Voltamos aqui falando da história dos requerimentos com o Elton e o Elton JK e Raimundo Lima. O Gilberto Francisco, Raimundo, está perguntando, está dizendo: acabei de ouvir que o papel do vereador é fiscalizar tudo que acontece em nossa cidade. Seria bom que Raimundo, e também valendo para os demais vereadores, estou falando desse abacaxi do combustível, fiscalizassem também a possível venda do combustível adulterado. A Nazaré Alves está acompanhando o programa, vendo na fanpage, e me flagrou dizendo: estou aqui tomando um cafezinho, hein, Nil Júnior? Pois é. Meu café é grande aqui, o cafezão. No Zap, aí tem sugestões de requerimentos. Vereador JK, faça uma visita ao residencial Laura Ramos para verificar os poucos metros de estrada de chão até chegar a esse local. Moradores sofrem na seca, na poeira e na chuva, na lama. E que os vereadores nos ajudem e tenham um bom feriado. A Lourdes Mendes diz que em Poço de Pedra tem um grande fluxo de carros e motos, vários acidentes. E ela disse que tem uma demanda lá antiga por quebra-molas. Eu posso já... O Zap está aberto aqui? Dá para ouvir? Porque o Pedro Araújo está falando aqui. Diz, Pedro. Vamos ouvir o Pedro sobre essa questão.
Bom dia, Nil. Bom dia, senhores vereadores. Bem, Nil, eu queria parabenizar o vereador JK por estar sabendo, como poucos, viu? Como poucos, decifrar o papel do vereador na Câmara Municipal. Vereador é para fiscalizar o executivo, né? Seja ele quem for. O papel do vereador é balançar a cabeça afirmativamente para os gestores em troca de benesses ou de empreguinho para planejado, não. É para cobrar mesmo, estando ele errado, é para cobrar. E parabenizá-lo quando tiver certo. Parabéns, JK, você está certo, o caminho é esse.
A Ana Cláudia aqui está parabenizando a gestão patriota, dizendo que mesmo na crise está fazendo muito. Está dando a opinião dela aqui também. No bloco anterior, o Raimundo levantou a bola da questão do deputado do JK para projetos para afogados. Você tem deputado aí já, JK?
Veja bem, Nil Júnior. Essa questão do deputado federal, o colega Raimundo colocou que seria também uma linha, né? Como eu consegui algumas coisas para afogados da Engazeira através de recursos. Como é que eu vou atrás de um deputado federal, estadual, eu não tinha um mandato de vereador, né, para vir trazer recursos para Afogados da Engazeira. Eu estou entrando na política, bem dizer agora, porque eu estou 1 ano e 5 meses no meu mandato. Teve aqui em Afogados da Engazeira o presidente estadual Davi Muniz, que ele vai ser pré-candidato, está pré-candidato a deputado federal, e tivemos uma conversa, mas a gente tem um grupo. A gente tem um grupo, que é o grupo que era PEN, e a sigla a gente não tem como mudar porque já vem de Brasília, sim, né? É. Já vem da nacional, o estadual tem que seguir e o municipal também. Então não tem como, né? A gente que escolhe o nome do partido, né? É o partido que eu fui eleito nele, era o PEN, mudaram para Patriota, então
na verdade,
eu não vejo problema nenhum.
Tem o S no final.
Isso. Uhum. Aí a questão do deputado federal eu acho que vai ficar mais para frente um pouquinho, a gente vamos pensar com bem carinho mesmo quem é que a gente vai apoiar, se realmente vem ajudar a afogar da Engazeira ou só vem atrás dos votos. e depois da campanha vai-se embora e o fardo fica para o vereador, porque quando o pessoal vota, é porque o vereador pede, e acreditando que aquela pessoa vai vir ajudar no município. Então, se caso esse deputado que eu apoiar não vir mais em Afogado, não trazer recursos, não me ajudar com recursos ou emenda para a gente conseguir para Afogado da Engazeira, a culpa é do vereador que pediu o voto. Então, eu vou pensar bem direitinho nisso para poder eu decidir em quem eu vou votar.
Uhum. Raimundo, o que quer comentar?
Eu acho que eu cometi uma falha aqui quando eu falei das emendas que foi colocada aqui para o Zeca e não falei o valor. As duas emendas, as duas obras que estão sendo realizadas no município, é R$180 mil, 80 para o bairro da Sobreira e 100 mil para a Vazinha. E aí uma coisa que ficou assim me martelando é a questão do pé no freio, o negócio do pé no freio, no carro, como é
que o carro está parado e não tem como pisar o freio, rapaz, já está assim, tá parado.
Eu acho que falta um pouco de informação do vereador JK em relação ao que está acontecendo no nosso município. E aí eu citaria aqui algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, essa pavimentação ali, com 7 milhões, 7 milhões que vem para o nosso município. A construção da
praça... Qual pavimentação?
A duplicação.
Duplicação.
A construção da praça, 7 milhões, R$115.854,76. A construção da praça residencial Miguel Arraes, R$434.613,63. Pavimentação da Laura Ramos, o qual... Foi falado agora, a pessoa pediu para passar lá, e eu quero dizer que falar em Laura Ramos, tem um requerimento de nossa autoria, pedindo a pavimentação, por exemplo, do fim do São Brás ali, até o Polo Moveleiro, até a escola técnica ali. Então, isso é um requerimento feito por mim e aprovado por unanimidade. Então, lá está sendo feito duas ruas, no valor de R$266.911,55. A Praça Nelson Alves de Oliveira, de 925 mil, a revitalização da Avenida Rio Branco, que custa aí R$327.507, o Posto de Saúde do Sobreira, ele um valor de R$408.000, a Academia da Cidade, do Sobreira e da Vazinha, que é R$180.000, que é do deputado Femenino Deputado, a ampliação do Posto de Saúde de São Sebastião, que está acontecendo lá todo vapor, que logo, logo vai ser entregue à população, para poder ter melhoria, ter qualidade de vida, no valor de R$149.800. E o CE, o Centro de Especialização e Reabilitação, que está sendo, se Deus quiser, logo, logo, está faltando poucos retoques para ser entregue à população, no valor de R$3.555.438,80. Então, isso são investimentos que estão vindo para o nosso município. E se não bastasse, eu acho que a gente tem aí, que é uma expectativa muito grande da população, a grande conquista do governo do município em relação à escola Dom Mota. 4 milhões que está vindo para o nosso município para construir a escola Dom Mota. Então, eu acho que... E a gente... Outra coisa que tem que observar, se o vereador bem observasse, a nossa educação, ela está entre as 10. Então, não custa nada ter informações, pedir informações, para que a gente possa acompanhar. E aí, eu acho que depois disso, eu acho que o carro... Ele nunca teve freado. Então, uma obra que a gente está vendo aí, que logo, logo foi assinado aí pelo ex-ministro Mendonça, e uma conquista. Isso é a prova que os prefeitos não podem mais ficar, e Afogados, a gente já tem visto isso há muito tempo, só no seu birô do seu gabinete. Então, são conquistas que são feitas, se conseguem através dessas viagens do prefeito quando vai a Brasília. Então, é atrás de obras. E não, se não bastasse, e a gente sempre vai ser grato ao ex-governador Eduardo Campos e, na sequência, como está hoje o governador Paulo Câmara, pela sua visão de trazer para o nosso município investimentos que possam engrandecer o nosso município de Afogado da Engazeira.
Wellington.
Veja bem, o colega Raimundo, eu pontuei algumas coisas aqui que ele falou sobre a sessão lá atrás que ele falou que estava sempre presente nas sessões. Eu quero dizer também ao colega vereador, eu acho que o senhor é testemunha, que alguma vez que eu cheguei a faltar alguma sessão, eu tenho como provar. Foi duas ou três vezes que eu fui internado no regional o ano passado, né? Duas ou três vezes que eu fui internado, uma vez passei 3 dias, outra passei 2, e eu passei 4 dias internado, então tive que faltar as sessões. Agora, de lá para cá, e faltei essa última agora, nesse ano só faltei uma sessão, porque estava no sítio, não tinha como vir, porque eu estava sem combustível, andei já essa semana todinha de moto-táxi, semana passada, né? E não me senti muito bem por causa da minha coluna, que eu tenho as platinas na coluna. Então isso aqui também... Não,
vereador, mas colega, quando eu coloquei...
Deixa eu concluir aqui, aí eu vou pro colega. As condições municipais sobre as finanças. Depois eu vou mostrar o colega aqui, que afogado, vem recardando e recardando bem. Então, já que o colega falou em números, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Requerimentos, eu já expliquei, que é o papel da gente, é nosso trabalho, é nossa ferramenta, né? Sobre a quadra do Miguel Arraes, quando o colega citou o nome dos colegas vereadores e não citou meu nome. Ou eu não estava na sessão, no dia do projeto, e não pude assinar esse projeto. Quero deixar bem claro que não fui contra, porque quando o colega falou aí, às vezes os ouvintes acham que o JK foi contra, porque não, a praça... Eu falei, não, eu sei. Não. Assim, eu estou falando para retirar as dúvidas, né? Esclarecer que aqui é o momento para isso. Então, não fui contra, não assinei, não sabia desse projeto, eu acho que um projeto desse também para chegar na Casa Legislativa tem que ir uma cópia para meu gabinete, não foi, né? Estou sendo informado agora pelo colega, né? Eu pensei até que tinha sido aprovado antes de eu estar como vereador, é uma coisa que eu não sabia, porque não chegou ao meu gabinete esse projeto da quadra do Miguel Arraes. Então, não era do meu conhecimento.
Da praça, e, né? Da praça.
Do Miguel Arraes. Não é do Miguel Arraes? É. Isso. E quando o colega fala, eu estou mal informado sobre as obras, veja bem. A gente tem várias obras em Afogado em Gazeira, igual o colega citou, da duplicação, uma obra de 7 milhões de reais, aonde os meus filhos estão se desmanchando, porque eu parei meu carro, desci do carro e fui olhar. Entendeu? Então, o material de péssima qualidade, posso provar que os meus filhos têm alguns se desmanchando. As motos passam por cima para fazer o contorno por cima do meio fio e está quebrando. Então, assim, um meio fio feito de cimento, pedra e areia, que não pode passar uma moto por cima porque está se desmanchando em areia, é complicado. Então, e sobre a obra dessa Avenida Rio Branco, nada contra o pessoal do centro da cidade, mas eu acho que em vez de desmanchar uma praça que já estava pronta, tinha alguns acabamentos, algumas quebraduras para ajeitar, concordo que tinha que fazer uma reforma, uma obra que custou, que vai custar, né, um valor de R$ 925.307,99. Isso aqui usado nas periferias, para fazer calçamento, fazer serviço nos bairros, nas periferias, eu acho que fazia bastante rua calçada. Então, eu acho que é uma obra que eu acho que agora não precisava, porque foi uma obra feita para mostrar as outras cidades, mostrar os governadores quando vêm, mostrar os outros políticos. Eu acho que a gente deveria, quando chegar os deputados federal, estadual, senador, governador, até presidente, a gente deveria levar nas periferias de Afogado da Engazeira, porque eu posso provar que está tudo cheio de mato, esgoto, a céu aberto. Tem gente, muita gente, que está com seus carros na garagem, porque não pode tirar, porque se tirar, atola na frente da sua própria casa. É complicado. É complicado, colega. Então, assim, fica difícil de eu me calar diante de uma coisa dessa. Entendeu? Afogado da Engazeira, nós temos um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, que também gerou algumas polêmicas quando eu citei isso lá na Câmara, numa sessão, só que não era ainda transmitido ao vivo, né? Quero agora, de antemão, também agradecer ao colega Igor Mariano por ter atendido. Não que eu fiz um requerimento que foi pedido para não fazer, mas desde o ano passado, eu vou dizer de 2016... Eu fui convidado pela Rádio Pajeú para participar de uma entrevista e pela Afogados FM. E foi uma coisa que eu pedia desde 2016, já no finalzinho do ano, depois de eleito, que quando eu chegasse a assumir meu mandato, era a primeira coisa que eu ia pedir, transparência. Transparência da Câmara de Vereador com a população de Afogados da Engazeira. As sessões transmitidas ao vivo. Então tem que agradecer ao colega aí porque atendeu esse pedido. Não vou dizer que foi só meu, porque foi combinado com todos os vereadores, mas era uma reivindicação minha. Eu não posso dizer que não foi, porque desde 2016, no final do ano, que assim que eu me elegi, eu falei que era um pedido meu. Falei aqui na Pajeú, falei na Afogados FM e tenho isso gravado.
O vereador quer dizer que é contra essa obra aqui da Rio Branco?
Não sou contra a obra da Rio Branco. Eu acho que dava para esperar mais um pouco. Eu acho que dava para esperar. O que não dá para esperar é o pai de família para tirar seu carro da porta, para levar um filho no hospital e ficar atolado. A forma que está nos bairros é isso aí. Os bairros de Afogado, da Engazeira. Esse último mandato de patriota está abandonado.
Vereador, eu
na questão da infraestrutura. E o colega falou aqui também que o colega Bombinha foi comigo. Foi uma vez. Durante um ano e cinco meses, o colega Bombinha levou as máquinas para fazer um serviço que era para fazer 3 dias, que foi prometido, do mutirão para o bairro São Brás. trabalhou até meio-dia. Quando foi meio-dia, começou a chover, disse, nós vamos tirar as máquinas, quando a chuva passar, a gente traz as máquinas de novo, JK. Eu disse, tá, beleza. Ele disse, me cobre, continuei cobrando. Já faz 1 ano e 5 meses que as máquinas foram lá. Vai fazer 1 ano e 5 meses. Foi o ano passado. Passou o inverno, as ruas ficou esburacada e não voltou mais. Então, colega, veja bem. Eu ia falando do centro de reabilitação para pessoas com deficiência. É um centro de reabilitação que está na placa lá. Foi investido R$3 milhões. R$3.555.438,80. Que vai atender 80 pessoas com deficiência diariamente, de Afogado da Engazeira e região. Essa obra foi inicializada em 2015, dia 8/7/2015. Essa obra, ela tem uma validade, um prazo para entregar de 12 meses. Quer dizer, tem que entregar essa obra em 2016. Colega, nobre vereador, a gente já está em 2018. O colega Arthur Amorim, que eu tenho que dar nomes boi, eu li num blog aí, e acho que não foi conversa, porque ele não foi lá retirar nem dizer o contrário. O ano passado...
Pode falar.
Falhou aqui o microfone. Voltou. O fio. Como eu estava dizendo, o ano passado, o colega Arthur Amorim, ele divulgou que tem chegado mais, estava nos cofres, R$1,5 milhão para a parte de equipamento imobiliário daquela área, daquele centro de reabilitação, daquele prédio. E até a emancipação política do ano passado entregaria a população de Afogado da Engazeira. Então, o que é que acontece? Tem muitas crianças com deficiência aqui em Afogado da Engazeira que viajam diariamente para Recife, Caruaru, Arco Verde, fazer tratamento. E isso ia ajudar muito a população de Afogado da Engazeira. Isso é uma bandeira que eu tenho que levantar, porque eu sou uma pessoa que sou portador de deficiência e se há dificuldade. Então, não posso me calar diante de uma coisa dessa. Uma obra 2 anos que já era para ter entregado há 2 anos atrás, a parte física da obra. Então, quer dizer, chegou o dinheiro da parte imobiliária, R$1,5 milhão. O secretário de saúde disse no blog que estava à disposição do município e em 2 anos não deu para comprar essa parte imobiliária, não deu para equipar esse prédio e ainda anunciou que a parte física da obra estava pronta. Não está. Não está, porque eu passei lá em frente e ainda não terminando. Tem pessoas trabalhando na parte da
obra. Mas quando eu falei, vereador, que estava faltando alguns retoques, eu acho que isso aí está quase...
Ô colega vereador, o cara passar 2 anos para fazer alguns retoques, é complicado de eu entender uma coisa dessa. É a mesma coisa de eu dizer que 2 mais 2 não é 4.
Muitas vezes, vereador, a gente
então,
sabe...
Então veja que... bem, nós temos eu também Afogado da Engazeira...
Eu vou assinar as opiniões, porque eu vou ter que... Daqui a pouco eu vou sortear 2 minutos ou 3 para cada um, e aí a gente... Porque o Arthur também está querendo falar sobre isso, né, o secretário.
Nós temos também Afogado da Engazeira, do quadro efetivo. O salário mínimo está quanto agora, né? 930, 900 e... Alguma coisa desse tipo, né? 930.
Vou ver aqui no Google.
O salário básico está sendo R$880. 3 anos que não tem aumento. Então, 954. Assim, não é bem assim. Não está as mil maravilhas Afogado da Engazeira.
Bom.
Tem muita coisa a ser melhorada.
O Elton Raimundo, vamos lá. O Arthur quer fazer uma ponderação sobre a questão do centro de... do CER, né? Centro de Reabilitação. Diga lá, secretário de Saúde. O que, é que o senhor quer comentar? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da PGU. Bom dia ao companheiro Raimundo, a JK, ao pessoal do estúdio. Nil, eu acabei de escutar algumas ponderações que o vereador JK fez com relação à obra do CER. É bem interessante falar, avisar, inclusive na própria placa, que ele foi lá verificar, inclusive viu os valores, que a placa é uma obra que a gente tem parceria com o próprio Ministério da Saúde. A obra ela é financiada pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, eu não sei se ele acompanha, eu queria que ele acompanhasse, inclusive que ele, ao sair da rádio, procurasse ler a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada por vários frentes de partidos no ano passado, mais ou menos, foi em 2016, desculpa, Nil, onde ela limitava o gasto com a saúde pelos próximos 20 anos. E isso fez isso desencadeou uma reação em cadeia em todo o país. Não só a nossa obra do CER, mas vários outros CERs que estão sendo construídos a nível nacional, eles tiveram suspensão de recurso para sua continuidade. Ou seja, queria informar também ao nobre vereador que as obras do Ministério da Saúde, até o ano passado, elas vinham repassadas em 3 parcelas. Pagava primeiro uma parcela mínima, que era para mobilização de obra e organização. Depois vinha se pagar a segunda parcela, né? Aí saliento aí, informo que a segunda parcela só chegou, né, no ano 2017. E aí a terceira parcela só vem após a conclusão da obra. Então, assim, aconteceram atrasos nesse repasse do próprio Ministério da Saúde. Queria informar também a eles que essa obra é monitorada pelo próprio Ministério da Saúde e pela própria Casa Civil da Presidência. E aí a gente foi lá, eles vieram aqui, porque a gente recebe visita periódica, eu acho até que você sabe, Nil, que a gente recebeu visita do próprio Ministério da Saúde, que veio fiscalizar, e eles mesmos estavam preocupados com a garantia de recursos para que as obras acabassem. E aí, com esse atraso da segunda parcela, isso gerou atrasos, né, no decorrer de todo o cronograma da obra, porque não é uma obra simples. É uma obra que trabalha com equipamento especializado. Para você ter ideia, o piso lá do Salão de Ginásio de Fisioterapia, para você ter ideia, Nil, ele vem do Rio Grande do Sul e é um piso que é feito por encomenda. Como todas as obras estavam paradas e o Ministério da Saúde atrasou, a empresa deu um prazo de até 12 meses para poder entregar um piso como esse. Então, não é coisa que depende da gente para que a obra ela possa ser inaugurada. São vários fatores técnicos que impedem, né, que ela seja entregue em tempo hábil. E okay, para encerrar, eu queria só informar que existe um pedido de prorrogação de prazo de obra, né, que foi aprovado pelo próprio Ministério da Saúde e que ele está vigente. A obra ainda está dentro do prazo, de acordo com o próprio Ministério. Então, assim, se ele quiser, inclusive, ele pode me procurar, como ele sempre fez, e eu sempre o atendi para poder tirar todas as dúvidas dele, para ele poder ir lá olhar os 1,5 milhão que chegou de equipamentos. Os equipamentos foram adquiridos. Se ele também quiser ir lá, ele vai ver comigo quais os equipamentos que vai poder propor, dar para ele um acompanhamento, né, especializado aqui do município. E dizer que enquanto nós não temos o CEA ainda, nós temos uma clínica de reabilitação que funciona, né, com todas as especialidades necessárias para poder acompanhar os nossos munícipes, os nossos pacientes, okay, os nossos usuários, uhum, que apresentam qualquer tipo de deficiência.
Ok, Arthur. Muito bem. Está entendido aí seu posicionamento. Porque tem muita opinião aqui, mas vamos registrar. Obrigado ao Arthur. Vamos lá, quem falou. Nil, concordo com o vereador JK. Mãe está morando atrás do Detran e as ruas estão sem saneamento, está dizendo a Silvana. Né, tem que olhar pela situação dos bairros. Aqui, Nil, concordo com o vereador JK, essa aqui eu já registrei. Aqui a ouvinte perguntando por que o senhor JK não se candidata a prefeito para ficar por dentro de tudo que o prefeito passa para trazer recursos. Está dizendo que falar é fácil, cobrar é ótimo, na hora de fazer aí cada um sai de onde sai, sabe de onde saem os recursos. Luiz Carlos está dando a opinião dele aqui. Diz, Luiz.
Bom dia, Nil. Aqui é Luiz Carlos. Eu acho que o Wellington não entende. Concordo com ele que investir nos bairros é preciso. Inclusive, eu moro numa rua que não é calçada. Eu moro na Rua da Lama. E ali seria uma rua que seria bom de calçar, desafogaria a Manuel Borba. Mas isso é projeto futuro. Tem coisas mais importantes para fazer, lógico, que é a minha rua. Tem coisas nos bairros também para fazer. Mas quando se faz uma praça como a Praça da Rio Branco, ela traz investimento para Afogados. Investimento que eu digo, investimento não. Ela traz mais pessoas, mais bares, mais comércios. E quanto mais comércio, mais dinheiro entre Afogados, mais arrecada imposto. O Elton deveria estudar um pouquinho, pensar um pouquinho antes de falar nas coisas, para ele não falar algumas coisas que não caberia.
Entendi. Tá aí o Luiz Carlos dando sua opinião. Esse aqui, diga.
Meu Juiz, isso aí é a foto da casa aqui no Sobreira, no Redecial, Dom Francisco. A casa desprezada aqui ajunta tudo que não presta. Aí eu quero que a prefeitura tome uma providência aí, a polícia também, que ajunta tudo que não presta nessa casa aqui. Por trás da escola aqui, tem criança indo para a escola. Acabou, fala, vai na prefeitura, o prefeito não toma providência nenhuma.
Mandou aqui o relato dele, mandou foto, vou encaminhar. Márcia, convida Raimundo a vir na rua Maria Claudina. Nós vivemos sofrendo com acúmulo de lixo em um terreno que fica no cruzamento, no fim da rua. Já fiz inúmeras denúncias, nada é resolvido. Aqui mandaram mais opinião, diga.
Bom dia, Nil Junho. Eu concordo com o JK. Eu sou mãe de um aluno da escola Levino Cândido da Carapuça. E Raimundo sabe que ele estava lá na última reunião, ele estava lá. E disse que já foi feita não sei quantas baixa assinada para a quadra da escola. E nada é feito. E outra coisa, ele viu na última reunião a manifestação da população da Carapuça sobre as drogas. Aí uma escola num porte daquele, não tem murada, entendeu? Não tem segurança. Tem dois guardas durante a noite, mas numa escola naquele tamanho, com dois guardas, se alguém quer fazer o mal, que alguém quer destruir a escola, faz o quê? E ele estava lá na reunião, na última reunião ele estava lá, e agora, semana passada, foi feita outra baixa assinada, e a gente não tem resposta.
Deixa eu ver o nome dela aqui.
Bom dia, Chico. Pande amiga Nilda, que está na aniversário
Nilda.
Hoje. Grande amiga Nilda que está...
Nilda que falou, né? Aquela velha história das opiniões que eu não vou conseguir registrar todas, mas vamos lá. Diz, Vaguinho.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é o Vaguinho dos Teclados. Eu acho que o vereador Wellington JK está completamente certo. Ele tem que cobrar mesmo pelos requerimentos que ele faz para o bem da população. Foi o vereador que eu votei nele. Parabéns, Wellington. Continue
defendendo
assim, aí. Cobrando, amigo. Valeu.
Pronto, vamos lá. Eu vou ter que dar, vou já estourar o tempo, 3 minutos para cada um encerrar e por ordem de sorteio que eu estou vendo aqui que não, se eu colocar um na frente do outro vão dizer que eu estou tomando lado. Então, puxa aqui, Michele, para ver quem vai falar primeiro. Eu vou agradecer, debate muito bom hoje, e bom é isso mesmo, que a gente debata. Quem vai falar primeiro aqui, atenção, é JK, tá bom? Que está o nome do Raimundo, só para mostrar, né? Isso. Então o JK vai abrir, o Raimundo vai fechar. Deixa eu marcar aqui. Como é que faz a produção? 3 minutos. Pronto, vamos lá. 3 minutos para você, Wellington. Obrigado aí pela participação.
Eu quero agradecer a Rádio Pajeú, ao colega Nil, Michele, Tito. Quero agradecer às pessoas que fizeram seus pronunciamentos, fizeram crítica, mas crítica construtiva, as pessoas parabenizaram. Agradecer a Maria de Lourdes, da Rua JK2, quero dizer à colega que o nome agora foi mudado, né? Que a antiga JK agora é Rua José Leite Siqueira. Teve a colega do Laura Ramos que pediu para me dar uma volta por lá. Eu quero dizer que eu tenho um requerimento de um sopão comunitário que também não foi atendido e também não foi nem sequer respondido, que era para aquele bairro, como é um bairro que foi se instalado agora há pouco, eu acho que precisa de uma ajuda, de um carinho a mais na parte social. Né? Que era para implantar um sopão comunitário para no final de tarde ajudar aquelas famílias mais carentes com a sopa, com pão, algum tipo de ajuda desse tipo. E não fiz outros requerimentos para o Laura Ramos na questão de calçamento e saneamento, porque já tem, os outros colegas já fizeram, então não pode fazer, já tem um feito. Então vou só apoiar e continuar cobrando para ajudar aquela comunidade. O colega Pedro parabenizou, muito obrigado. Silvânia, né? Silvânia do bairro Padre Pedro Pereira, que se colocou aí também, falou, eu quero agradecer a todos. Agora o colega Luiz Carlos, eu acho que quem está desinformado é ele, porque eu não tinha estudo mesmo não, colega Luiz Carlos, né? Até 2006 eu só tinha uma segunda série, mas graças a Deus, né, com força de Nosso Senhor, eu fui estudar, mesmo com minha deficiência, terminei meu segundo grau e estou fazendo uma faculdade que até eu tranquei esse ano por dificuldades, de gestão pública. Estou estudando, viu, colega? E eu tenho informações, viu, disso aqui. Dida do São Francisco, quero agradecer a Vaguinha, a Nilda, a todos que participaram. Eu quero dizer que quando eu digo que Afogado pode fazer mais, quando eu digo que Afogado pode fazer mais, eu tenho números que comprovam isso. Veja bem, o pessoal que está escutando, entra no Tome Conta de Afogados da Engazeira e olha o valor da receita de Afogado, né? A receita de Afogado em 2012 era arrecadada nessa cidade R$ 36.624.256,78. Então eu vou dar um pulinho aqui de 2012 a 2015. 2015, já começamos a arrecadar em Afogado da Engazeira R$ 59.959.738,63. Em 2016, foi arrecadado em Afogado da Engazeira R$ 72.279.460,15. Quer dizer, drobemos a nossa arrecadação e o serviço diminuiu. Então não tem como eu me calar diante de uma coisa dessa e vou continuar cobrando. E em 2017, deu uma quedazinha para 62 milhões, R$584.623,28. Mas mesmo assim, ainda drobemos a arrecadação de afogado.
Okay, então Elton, era só isso. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Raimundo, muito obrigado também por sua participação. 3 minutos aí para as suas considerações.
Eu que agradeço, Nil, ao Rádio Pajaú em proporcionar esse debate para que a população fique informada. Esse grande investimento que vem, esse aumento, como você coloca, isso tem explicação. Isso é o grande número de obras, de investimento que vem para o município, para ser investido no nosso município. E isso agradecemos ao prefeito Patriota por ter disponibilidade de ir atrás, buscar esses recursos. Então, se ficar só no gabinete, amigo, velho, não vem não. Agora, quem tem um prefeito que é aprovado por quase 90% da população, tem como ir cobrar, tem como impedir. Porque quem está pedindo é o povo, ele está indo lá representando a população. Então, tem como vir recurso para o nosso município. Então, ele está buscando, nós votamos nele, tanto eu como você, para ele fazer isso. Então, isso é o resultado do desinvestimento que está vindo para Afogados, de um prefeito que tem coragem de ir atrás. Então, quero colocar aqui, Nil, algumas coisas que eu faço em relação à Carapuça. Eu faço parte do membro da Câmara de Vereadores, do Comitê Educação do Campo. E estive participando lá, e lá a gente não só é Carapuça, a gente esteve participando em várias escolas do campo do nosso município. E lá a gente está ouvindo as demandas da população para ver o que é mais importante para aquela escola, por exemplo. E lá foi citado quadra, murada, foi colocado, o pessoal colocando assim, uso de drogas. Então a gente fez uma escuta, na verdade. E aí já foi feito esse documento, veio para a secretaria, vai ser entregue ao prefeito e a gente vem cobrando. A murada de Carapuça, a gente fez lá vários requerimentos já cobrando aquilo ali. Mas a gente sabe que não foi possível em atender, mas com certeza vai chegar. Então a gente queria colocar, como o Elton bem colocou aqui, a questão da duplicação, meu fio estragando. A gente pede a compreensão da população que muitas vezes usa... não tem condições de usar da forma que estão usando, passando com carro, com moto, com carroça de burro, em cima daqueles canteiros lá, onde foi feito aquela passagem ali, é exclusivo para cadeirante, e estão passando de carro, de moto, de carroça de burro. Então a gente não pode resolver uma situação do dia para a noite e proibir. Eu acho que ali a população era quem tinha que ter, na verdade, consciência de não passar daquela forma. Então, assim, eu quero colocar aqui, dizer, quando eu digo que o vereador precisava se informar melhor, quando ele precisava estudar mais em relação aos projetos, aos requerimentos que vêm para o município. Por exemplo, aquela obra da Rio Branco ali, aquilo é uma emenda, vereador. Aquela emenda veio exclusiva para Rio Branco. Ela não pode ser destinada para outro lugar, não. E quando eu digo que Vossa Excelência não se informa, não presta atenção, é porque Vossa Excelência viu bem quando eu disse aqui que o governo do município está, a partir de 1º de julho, levando a prefeitura para os bairros. Então, isso aí vai diminuir todos os problemas que você colocou.
Ok, Raimundo, obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo. Tem opinião de um lado e de outro que não deu tempo de registrar. Acabou o debate.